Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapá com o presidente da primeira comissão de fiscalização do exercício profissional da OAB Paraná, o Dr. André Portugal. Ele traz para a gente mais informações sobre o trabalho realizado pela OAB no combate ao exercício irregular da advocacia. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos nossos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Quero cumprimentar aqui o Dr. André. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes.
Doutor, para a gente começar nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes por que foram criadas e como são organizadas as comissões de fiscalização do exercício profissional da OAB Paraná?
Bom, Jéssica, para responder essa pergunta, eu preciso me reportar ao artigo 44 do Estatuto da Advocacia, que atribui à OAB com exclusividade a defesa e disciplina dos advogados. Tá? Uma das principais missões da OAB é a fiscalização do exercício da advocacia, combatendo práticas ilegais e nefastas que possam prejudicar tanto a advocacia como a sociedade. Né? A comissão de fiscalização, assim como as demais comissões, elas visam auxiliar o conselho e a diretoria da OAB. Né? A comissão de fiscalização, ela surgiu junto com o Estatuto da Advocacia, ela foi implantada na OAB Paraná, junto com o Estatuto da Advocacia, tão logo ela entrou em vigor, em 1994. Inicialmente, ela tinha o status de subcomissão de fiscalização e, com o tempo, ela alcançou esse status de comissão e o tempo também, a gente vem fazendo um trabalho no setor de que ela extrapole o nível de comissão até e se organize em forma de um setor de comunicação, de fiscalização. Então, provavelmente, no futuro, aí, um futuro próximo, a gente vai ter um setor de fiscalização estruturado dentro da OAB, talvez com fiscais, com viatura, com uma estrutura própria, combatendo essas práticas que atrapalham o bom advogado e a advocacia no geral.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, o senhor poderia falar um pouco para a gente quais são as principais atribuições da comissão, quais são os objetivos?
A comissão de fiscalização, ela combate o exercício irregular e ilegal da advocacia. Exercício irregular da advocacia, a gente entende como aquelas práticas cometidas por advogados inscritos na OAB, você é advogado, ele está inscrito na OAB, que cometem práticas infracionais ético-disciplinares. Tá? Então, esse é o exercício irregular. A gente combate, a gente vai atrás de situações que afrontam a ética e a disciplina dentro da OAB. Então, essas são as práticas irregulares. E as práticas ilegais são aquelas condutas praticadas por pessoas não inscritas nos quadros da OAB. E aqui a gente tem uma gama de pessoas, muitos estagiários, bacharéis, políticos algumas vezes, e que acabam exercendo e praticando atos que são privativos do advogado, privativos da advocacia. Então, a gente atua nessas duas esferas, tanto no combate da irregularidade como no combate da ilegalidade da advocacia.
E, doutor, quais que são as atividades que são privativas da advocacia?
Essa questão parece simples responder essa pergunta se a gente ler o artigo 1º do Estatuto da Advocacia, que esclarece que são atividades privativas da advocacia a postulação a órgãos do Poder Judiciário e Juizados Especiais e atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, e nós temos outras situações também. Parece simples. O problema é que nós temos conceitos abertos aqui. E a prática tem nos mostrado uma dificuldade tremenda em conceituar o que são as atividades privativas da advocacia. Então, a gente tem uma dificuldade dentro da comissão, uma dificuldade interna em entender e imaginar o alcance dessas atividades privativas. Né? A gente tem N exemplos aí, que num momento pode parecer simples ou não. Vai desde a questão de defesas de multas de trânsito, né? Uhum. Quem pode e quem não pode fazer uma defesa de multa de trânsito, até situações mais complexas, como a atuação em juizado especial, a defesa em processos disciplinares. Então, em que pese parecer uma situação simples, não é. É uma questão bastante complexa definir o que é atividade privativa. Eu sempre imagino que quando uma pessoa não inscrita nos quadros da OAB está promovendo a defesa de uma outra pessoa, está sendo a voz daquela outra pessoa, tá? Eu acho que ela está advogando para aquela pessoa. E isso, por si só, na minha visão, já caracterizaria o exercício ilegal da advocacia. Então, essa questão de responder, em que pese parecer simples, dizer que a atividade privativa da advocacia, né, é a postulação a órgãos do Poder Judiciário e Juizados Especiais, e atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica, a prática nos coloca em situações bem complexas, bem difíceis mesmo.
Uhum. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a importância desse trabalho da comissão para o exercício da função do advogado.
Veja, eu vou me reportar à palavra do nosso presidente Noronha, quando da posse dessa atual comissão. Ele falou que o que vale para um, vale para todos. E o que não vale para um, não vale para nenhum, para ninguém. A comissão de fiscalização, ela tem se deparado cada vez mais com situações bastante complexas. Em que pese a gente vem numa corrente, numa evolução constante, a gente se depara com situações de irregularidades e aperfeiçoamento dessas irregularidades numa velocidade muito maior. Né? Os maiores problemas que a gente tem enfrentado hoje dizem respeito à captação de clientela, ao exercício irregular da advocacia por estagiários, bacharéis. Hoje nós temos no Brasil 1 milhão de advogados, dos quais quase 60 mil estão no Paraná. Tá? Só que em paralelo a esse 1 milhão de advogados, nós temos um número muito maior de bacharéis de direito. Tá? Que estão aí tentando conseguir seu espaço, estão, enfim, tem as atribuições deles e N opções de trabalho, uma gama de opções de trabalho para desenvolver, que não a advocacia, que não a magistratura, que não a promotoria, que não a delegacia. Né? E porque essas dependem de requisitos para serem exercidas. Da advocacia, a pessoa tem que ser inscrita nos quadros da ordem. Né? Só aquele inscrito nos quadros da OAB que é advogado. Então, uma pessoa que estuda 5 anos e não está inscrita nos quadros é um bacharel em direito e não pode advogar. O dia a dia tem mostrado cada vez mais que esses bacharéis e estagiários também têm criado formas bastante criativas de advogar, né? de exercer a advocacia, de burlar isso, né? Não só em juizados especiais, mas a própria defesa de multa, né, de trânsito, defesa de infração de trânsito. Se uma pessoa procura uma outra pessoa para fazer a sua defesa, ainda que administrativa, né, ela está na expectativa de que aquela pessoa ela tenha competência para isso, de que ela tenha responsabilidade para isso, e que se ela faltar com isso, ela vai ter um órgão de classe fiscalizando ela, vai ter esse órgão punindo aquela pessoa. A OAB é a garantia da sociedade de que o advogado está atuando com competência e com ética, com legalidade. Né? Então, nós temos uma gama de bacharéis exercendo advocacia administrativa. Ah, mas não é justiça, então eu posso praticar juizado especial, causas até 20 salários mínimos, onde a figura do advogado não é obrigatória. Né? Nós temos ali uma gama de estagiários atuando ali, né? Como se fosse uma situação de menos importância, e não é. Tá? A advocacia nunca pode ser elevada a um status de menor complexidade, em que pese a causa para a justiça, para fins de justiça, seja considerada menor complexidade, o valor não seja tão expressivo, o exercício da advocacia não pode ser mensurado por valor, não pode ser mensurado pela complexidade da causa, porque numa visão fria, aquilo pode parecer não complexo, mas pode significar muito para aquela pessoa. Né? Então, a gente se depara com situações no dia a dia bem complexas, não só nessas de exercício ilegal da advocacia, cometidos por pessoas não inscritas, mas também, infelizmente, dentro dos quadros da OAB, tem profissionais que não se atentam ao Código de Ética e Disciplina. Então, nesse segmento, a gente faz um trabalho também pedagógico, no sentido de orientar o advogado, o profissional, dizendo, olha, não se deve fazer isso, não se pode fazer aquilo, né? E extrapolando essa questão pedagógica, que é pela seriedade, que é porque a gente vê que a pessoa é contumaz, não vai aprender mesmo, né? Essa pessoa vai responder um processo disciplinar dentro da OAB, né? Vai exercer a sua defesa e vai ser julgada pelo Tribunal de Ética e Disciplina, né? Dentro do segmento da irregularidade, né? Dessas infrações cometidas geralmente por advogados, a gente encontra, hoje o maior problema, a maior dificuldade que nós temos é a captação de clientela, né? E então a gente se depara com profissionais fazendo panfletagem, né, entregando cartões em filas de desemprego.
Isso não pode, né, doutor?
Não pode. Isso existe vedação expressa no código dentro das infrações disciplinares, éticos disciplinares da OAB, né? Na fila da defensoria pública, sabe? A gente já se deparou, o pessoal da segunda comissão, que faz esse trabalho mais atuante de blitz também, eles se deparam com situações ali na defensoria pública, triste mesmo, de advogado, e nem sempre recém-formado, tá? Entregando cartão na fila, prometendo um serviço, levando a pessoa que está na fila da defensoria até seu escritório. Existem captadores para isso, que tiram a pessoa da fila e falam, não, eu tenho um advogado que vai fazer para você isso, sem te cobrar agora, recebendo no final. Esse serviço, essa captação é ilegal, né? Na fila do seguro-desemprego também a gente se depara com situações. Questão trabalhista é uma questão bem complexa, talvez seja que tenha maior prejuízo disso. Então, dentre as nossas atribuições está garantir que a advocacia seja exercida por todos de forma regular, né, evitando até esse combate, essa concorrência desleal, né, porque o advogado que atua com ética, que atua com responsabilidade, está sendo prejudicado por outros profissionais que cometem atos infracionais, cometem condutas antiéticas na captação de clientela. Então, a gente está atento a tudo isso. Desde a gestão passada, a gente começou o trabalho de blitz, né, que é um trabalho de campo. Isso é desenvolvido, geralmente, com mais atuação pelo pessoal da segunda comissão. Nós estamos divididos em duas comissões de fiscalização. Hoje, nós temos uma coordenação de fiscalização dentro da OAB. Isso é uma evolução, é um daqueles fatores de evolução que eu falei no início, que a gente vem evoluindo, a gente vem construindo o setor de fiscalização da OAB, e isso já começou há alguns anos. O Dr. Glombe, quando presidente, ele ampliou a comissão de forma considerável. A gestão do Dr. Juliano Breda implantou a Procuradoria de Fiscalização, e agora o Dr. Noronha, o presidente Noronha, está organizando isso em forma de coordenação. Então, hoje nós temos um coordenador de fiscalização, o Dr. Daniel Hachin, que foi meu presidente na comissão durante anos, é uma das pessoas de maior capacidade e responsabilidades quando o assunto é fiscalização. E temos duas comissões de fiscalização, a primeira comissão, da qual eu tive a honra de ser nomeado presidente, e a segunda comissão, que é o Dr. Mayron, presidente, que faz, geralmente, foca mais nessa questão de panfletagem, nessa questão de associações, né? problema tremendo, tremendo, tremendo que nós encontramos são as questões de associações que surgem com a função única e exclusiva de captação de clientela. Então, nós temos uma pessoa jurídica que não está inscrita nos quadros da OAB, porque geralmente formada por comuns e advogados. Uhum. Então, nós temos uma irregularidade do advogado permitindo e compactuando com essa irregularidade, né? Eles constituem uma empresa de característica comercial, uma empresa de característica civil, fora dos quadros da ordem, e cujo objetivo principal é captar clientes, né? Então, associação de proteção aos direitos dos mutuários, associação de proteção aos direitos dos aposentados, né? Eu não estou aqui criticando aquelas associações sérias, aquelas associações que realmente desempenham um papel de defesa, um papel, uma função atuante na sociedade, como nós temos a PADECO, por exemplo, uhum, né, que tem um trabalho social fantástico, tem um trabalho relevante para toda a sociedade, né, que extrapola em muito a captação pura de clientela. Mas, principalmente no segmento de financeiro habitacional, né, de mútuo, de imobiliário, como também na questão de aposentados, a gente se depara com N situações de associações que a função é única e exclusiva a captação de clientela. Então, a gente tenta apurar isso, a gente verifica isso, e em descobrindo, a gente encaminha isso para a procuradoria da OAB. Uhum. Né? Nós temos um advogado exclusivo contratado pela ordem dentro da casa, que a função é tomar as medidas judiciais para que isso não perpetue, para que isso não continue. Né? Não só as associações, nós temos empresas também. No passado, a nossa preocupação maior eram associações. Hoje em dia, nós temos empresas de consultoria. E aqui a gente entra nas questões bancárias, principalmente. Empresa de consultoria 1, empresa de consultoria 2, não pague juros. Você que tem financiamento de carro, procure a gente. Você está pagando coisa a mais, não pague. Bem, isso tem na televisão, isso tem no rádio.
Isso é totalmente irregular.
Irregular. Uhum. E são empresas que muitas vezes sequer têm advogado, que acabam terceirizando a carga de advogado. Né? Que acabam, e esse advogado está se valendo indiretamente dessa captação também. Também está irregular também.
E quais são os riscos para o cidadão, doutor, de procurar uma pessoa assim que está exercendo, que está nesse exercício irregular da profissão ou até mesmo ilegal?
Olha, a advocacia ela tem que ser levada muito a sério. A advocacia o advogado é um profissional de responsabilidade, como todos os outros. E o advogado que falta com a sua responsabilidade, que falta com o seu dever, ele vai responder perante a ordem. Né? Ele vai responder a um processo, ele vai ser num primeiro momento censurado, no segundo momento suspenso, né? Conforme a infração, conforme pode ser até cassado,
uhum,
né? Pode até perder o seu direito de advogar. Né? Então, a OAB garante à sociedade de que as pessoas que estão inscritas e estão atuando, elas têm que atuar com responsabilidade ético-disciplinar. Se não atuar, elas vão responder por isso. Se a pessoa contrata uma pessoa não inscrita nos quadros da OAB, ela perde essa garantia. E geralmente o que acontece quando a pessoa contrata um profissional não inscrito, ela perde, muito além do que essa garantia, ela perde o seu direito. Porque a pessoa não inscrita vai receber a indenização dela, a pessoa não inscrita vai fazer uma besteira ou outra, a pessoa não inscrita vai prejudicá-la direta ou indiretamente, da forma que ou ela vai perder direitos, não vai ter seu direito exercido na plenitude, ou muitas vezes ela não vai nem receber aquilo que ela teria direito, porque a gente se depara, o nosso trabalho diário mostra isso, né, que as pessoas não inscritas acabam se apropriando de recursos, se apropriando de valores. Né. Além dessa questão de garantia que a própria ordem dá para a sociedade de que as pessoas que cometem irregularidades serão punidas, nós temos outras questões bastante graves. Né? A pessoa que está advogando sem ser advogado, ela está oferecendo um serviço viciado. Isso é um problema de relação de consumo. Né? Você contrata aquela pessoa na expectativa de que ela vai te dar um serviço adequado, um serviço coerente. Só que ela provavelmente não tem a capacidade para isso. porque se tivesse, estaria inscrita no quadro da ordem. Teria sido aprovada no exame e estaria com a sua inscrição válida, né? Teria concluído sua faculdade, né? Então, nós temos essa questão também de relação de consumo que tem que ser analisada, tem que ser apreciada. Além do que, é crime.
Sim.
Né? O exercício ilegal de qualquer profissão é contravenção penal. Está previsto, tem lei própria previsto, prevendo isso. E é uma pena que não é tratado pelo direito penal como deveria ser tratado. E isso não é uma reclamação da advocacia, é uma reclamação da medicina, é uma reclamação da fisioterapia, é uma reclamação da medicina veterinária, da odontologia. Odontologia tem vários problemas relacionados a isso também, né? De profissionais que não são dentistas, de profissionais que não são médicos, de profissionais que não são advogados exercendo. Então, a lei trata isso de forma genérica. Aquele que exerce uma profissão na qual não poderia exercer tem que ser punido.
Uhum.
Né? Isso é tido como menor gravidade. Né? Isso é tido como menor complexidade dentro do direito penal. Existem vários projetos de lei graduando isso de uma forma mais severa, punindo isso de uma forma mais severa. Né? E existem projetos, tanto da advocacia como da medicina, para tornar isso um crime com uma punição, uma sanção mais grave.
Uhum.
Né? E o curioso é que a pessoa que está exercendo ilegalmente, hoje nós estamos falando da advocacia, mas qualquer profissão, ela responde com uma contravenção, né? Uma contravenção do exercício irregular, e vai para o juizado especial, provavelmente vai fazer a transação penal numa vez. E se eventualmente praticar de volta, daí vai responder ao processo crime.
Uhum.
Agora, a pessoa que está suspensa e continua advogando, essa comete crime. Daí nós temos um crime previsto que aqueles que estão suspensos e continuam a exercer a sua atividade, eles são punidos da forma... Existe uma pena prevista para isso como crime.
Uhum. Então... E, doutor, caso um cidadão ele se depare com uma situação de exercício irregular da advocacia ou até mesmo de exercício ilegal, como que ele pode denunciar? O que ele pode fazer?
A OAB Paraná dispõe da ouvidoria. Né? Nós temos uma ouvidoria própria que recebe denúncias por todos os vias, tem via eletrônica, telefone, correspondência. A OAB está com as portas abertas para todas as situações. Tá? Nós recebemos isso. Também, eu penso que uma pessoa vítima de um cidadão que não está inscrito nos quadros da OAB deve procurar também a Delegacia do Consumidor, né? Deve procurar o Ministério Público, que tem o Departamento próprio de Defesa do Consumidor também, né? Para que eles tomem as atitudes. Dentro da OAB, o canal mais adequado é o da ouvidoria. Mas qualquer pessoa que chegar na OAB vai ser bem atendida, vai ser recebida e vai ter o seu procedimento encaminhado.
E, doutor André, como que o cidadão ele pode se prevenir também de contratar um profissional que esteja exercendo advocacia ilegalmente? O que ele tem que checar, por exemplo?
Veja, nós dispomos de um cadastro nacional de advogados no site da OAB. Né? Então, a pessoa que acessa oab.org.br, né, que é o site da nossa da OAB Nacional... Ali tem uma parte, Cadastro Nacional de Advogados. Você preenche ali com o nome da pessoa e vai aparecer uma certidão dizendo se a pessoa está regular ou não. Também no site da OAB Paraná, também pode ser consultado, de qualquer ordem, de qualquer seccional que você consulte, que você entre, vai ter lá a parte do Busca de Advogados.
Uhum.
Tá? Então, é importante que procure, é importante que verifique e é importante que denunciem também. As pessoas, principalmente as pessoas mais simples, ai, meu vizinho está se formando, é muito inteligente, meu sobrinho, meu isso. Veja, está em formação.
Sim.
Então, a gente tem que respeitar que está numa fase de amadurecimento. A faculdade é um procedimento, é uma fase em que a pessoa está se formando, ainda como o próprio nome diz. E, então, eles não estão aptos para exercer a advocacia ainda, né? Eles não têm um compromisso com a sociedade, não têm... para você se inscrever, para você, quando você é inscrito na OAB, existe um procedimento todo solene, né? De posse, onde você assume um compromisso, existe um juramento, né? Uhum. Que você está se comprometendo com a causa, com o cliente, com a advocacia, com a lei. Né? Então, é importante que isso seja respeitado, seja levado a sério, porque aqueles que desrespeitam isso, se estão inscritos, são punidos. Se não estão, é difícil pegar, e quando pega, muitas vezes é beneficiado com uma transação penal.
Uhum. E doutor, depois de uma denúncia do exercício irregular da advocacia ou do exercício ilegal, de que maneira que a OAB procede? É feito algum tipo de notificação? Como que funciona esse procedimento?
Veja, se a gente se depara com uma situação onde a pessoa inscrita não é advogado, uhum. a gente encaminha para a Procuradoria de Fiscalização dentro da OAB, né? E o procurador vai tomar as medidas cabíveis, né? Vai fazer a notícia dessa situação em delegacia, vai acompanhar até a transação penal como interessado, e vai, então a gente faz todo esse trabalho de denúncia em polícia, em Ministério Público, e a OAB acompanha isso, tem acompanhado uhum. isso, né? Se a pessoa é advogado, né, a gente encaminha ao setor de processos disciplinares da OAB. Eu enxergo a Comissão de Fiscalização como a polícia da ordem, tá? Ela é... Por que eu falo isso? Porque ela tem uma atividade inquisitória.
Sim.
Dentro da fiscalização, a gente não fica ouvindo, ninguém se defende dentro da fiscalização. A gente está constatando uma situação, a gente está apurando. Em verificando a irregularidade, a gente em sendo advogado, a gente encaminha para o setor de processos disciplinares. Lá o processo vai ser aberto, vai ser possibilitado à pessoa sua defesa, sua justificativa. E se não for razoável, se for entendido que realmente existe essa ilegalidade, essa irregularidade, daí ela vai ser julgada pelos seus pares dentro uhum. do Tribunal de Ética.
Doutor André, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais resultados que já foram obtidos com esse trabalho da OAB de fiscalização do exercício profissional.
Veja, ano passado, nós entramos com uma ação contra uma empresa de consultoria que tinha propaganda em canais de televisão. Eles tinham mais de 5 sedes e tudo casas consideráveis. Eram mansões, na verdade. Tinham 5 uhum. escritórios em Curitiba e São José dos Pinhais, oferecendo consultoria para pessoas de financiamento bancário, que tiveram dificuldades em financiamento bancário, oferecendo um milagre, na verdade, muitas vezes, né? Não pague isso, não pague aquilo. O que nós fizemos? Nós ingressamos com uma medida judicial e conseguimos com que a justiça compreendesse a gravidade dessa situação, e a juíza, uma juíza federal, determinou a suspensão de todas as atividades daquela empresa, né? Esse ano, recentemente, foi noticiado, cerca de um mês, talvez até um pouco menos, ali em São José dos Pinhais, a subseção de São José dos Pinhais teve um trabalho bastante efetivo e atuante junto a pessoas que trabalhavam no DPVAT e que não eram advogado, a pessoa foi presa em flagrante. Então, nós estamos atentos, a OAB está atenta. Uhum. As pessoas, infelizmente, a velocidade e o ritmo, o volume de serviço é muito grande. A gente tem dificuldades em enfrentar isso, temos, mas estamos lutando, e precisamos da colaboração, não só dos advogados, mas de toda a sociedade, para que todo esse mal seja extinto.
Doutor André, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, e até uma próxima vez.
Obrigado, eu que agradeço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos, e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!